Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a juíza Bruna Grégio é a convidada do nosso programa. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos e os deveres dos credores nas negociações de dívidas. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente falando a sua dúvida a respeito desse assunto, dando a sua opinião ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui a doutora Bruna. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, e muito obrigada a você por ter me convidado.
Doutora, primeiramente, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em superendividamento? Como uma pessoa ela sabe que ela está superendividada?
Uhum. Bom, dívida todo mundo tem, né? Todo mundo faz dívida, a gente, para viver, a gente tem que contrair dívidas ou pegar dinheiro emprestado. Mas o que é o superendividado? O superendividado, pela doutrina, é a pessoa física, então não é uma pessoa jurídica, é a pessoa física, consumidor, leigo e de boa fé, que não tem condições de pagar todas as dívidas, ou atuais ou futuras. Tá? Então, a gente existe dois tipos de superendividado. O superendividado passivo e o superendividado ativo. Superendividado ativo é o menos comum, apesar da cultura popular. Superendividado ativo é aquele que contrai dívidas loucamente, achando que tem condições de pagar e sem olhar para a sua renda. O superendividado passivo é aquele que contrai dívidas normalmente para manter a vida dele e, por algum caso externo, ele acaba não conseguindo pagar. E é o que está acontecendo muito ultimamente. Como caso de desemprego, acidente, divórcio, problemas na família, doença na família. Acontece alguma coisa que ele não previa e ele tem que usar esse dinheiro que ele ia pagar a dívida para cuidar dessa outra coisa e acaba não conseguindo, então, pagar todas as suas dívidas, ou exigíveis ou futuras. E sendo assim, a pessoa está super endividada, porque mesmo se ela tivesse dinheiro para pagar todas as suas dívidas, ela não ia ter o mínimo para a sobrevivência total. E isso faz com que ela pegue cada vez mais dívidas, com juros cada vez mais altos, e vai virando aquela bola de neve que a gente já conhece.
Doutora, e com essa crise econômica que a gente viu no que começou em 2015 e continua um pouco nesse ano de 2016, essa situação referente ao superendividamento, ela tem piorado no país?
Tem. O Banco Central, ele dá uma expectativa, dizendo que metade da população do Brasil está super endividada. Não é endividada, é super endividada. Então, 46% da população do Brasil não tem condições hoje de pagar todas as dívidas que ela possui. Isso é muito, né? Chega a ser um absurdo. E se a gente tirar a parte do crédito habitacional, esse número cai para 30%. Então, a gente vê aqui que a parcela do crédito habitacional, que a gente acha que a gente tem condição de pagar, na verdade é o que mais endivida as pessoas, né? A pessoa não tem condição de pagar o financiamento dela, achando que tinha, de repente não tem. E isso é o que mais causa um estresse na pessoa, é o crédito habitacional.
E, doutora, quando a pessoa ela tem interesse em negociar as suas dívidas, quando ela está com a situação financeira um pouquinho melhor, quer resolver essa situação, até porque a gente sabe que isso gera muitos problemas na vida particular e profissional da pessoa, às vezes está numa situação de superendividamento. E qual que é o melhor caminho para esse cidadão tentar quitar os seus débitos?
Bom, Jéssica, eu acho assim. Em primeiro lugar, você tem que ver se teu nome está inscrito em algum lugar, tá? Então, porque são coisas diferentes. Ah, eu tô com dívida, mas meu nome não tá sujo. Aí você vai por um caminho. Eu tô com dívida e meu nome tá sujo. Então, você tem que ir para outro. Como que eu vejo se meu nome tá sujo? Você tem que ir no site do Serasa. Se você entrar no site do Serasa, você digita seu CPF e já consegue descobrir se teu nome tá sujo. Eu imagino que no site do SPC também. Então, vai nesses órgãos de proteção ao crédito e olha, meu nome tá sujo ou não tá? Vamos supor que esteja, ok. Depois você tem que verificar por que que teu nome tá sujo. Qual é a dívida que inscreveram você? Anota no papelzinho. E depois você tem que ver quais são todas as suas dívidas. Não adianta só ver as dívidas que seu nome está inscrito. Mas todas, né? Tudo que tá, que você está devendo e tudo que você vai dever. Então, uma parcela minha vai vencer daqui 3 meses. Eu vou dever essa parcela daqui a 3 meses. Então, eu tenho que saber. E aí, depois, numa outra planilha, você tem que fazer qual é a sua renda, tá? Quanto que você tem de dinheiro para gastar? Para você ver sua renda, é quanto que você ganha ou quanto que você pode pegar emprestado de alguém que não vai cobrar juros. Então, sim, no caso aqui, sua família, né? Ainda que não seja recomendável. E quanto que você gasta? Esquece as dívidas que você já está devendo e tal. Mas quanto você gasta de água? Quanto que você gasta de luz? Quanto que você gasta de gasolina ou ônibus, tá? Coloca tudo nesse papel e vê quanto que sobra. Olha, sobra 20%, não dá para absolutamente nada. Ok, onde que eu posso economizar? Eu vejo que, na verdade, eu gasto muito tomando um cafezinho toda tarde no bar da esquina. Tira esse café. A gente acha que é bobagem, é R$3 que não vai fazer diferença na minha vida. No mês já faz diferença, sabe? Já é alguma coisa e você já tá criando uma ideia de saber economizar, de economia doméstica. Aí você sabendo quanto sobra e o quanto você gasta, você vai ver o quanto você pode pagar sem se super endividar de volta, né?
Sim.
Não adianta, sobrou R$100, vou lá e vou pagar minha dívida agora. Mas e daí? O que adianta você pagar a tua dívida agora se mês que vem você não vai ter condições? Os juros vão continuar altos, ou senão você vai ter que pegar outro empréstimo, tá? Então, saber se teu nome está inscrito em algum lugar, verificar quais todas as suas dívidas e depois quanto que é a sua renda. E quanto que você consegue de renda para pagar as dívidas? Não, sobrou muito pouco, eu estou fazendo toda a economia possível, não estou conseguindo dinheiro. Pensou em procurar alguma outra coisa? Né? Hoje em dia existem esses trabalhos informais, você vende, sei lá, minha esposa faz doces maravilhosos, vou aproveitar e vou vender no trabalho. É uma renda pequena, mas já adianta, já é alguma coisa. Sabe, às vezes a gente consegue uma renda um pouquinho maior com outras coisas que a gente nem imagina, tá? Então, sabendo tudo isso, você vai lá e entra em contato com o seu fornecedor, com o seu credor, para saber como que você vai poder pagar. A gente também tem que ser um pouco, Jéssica, estratégico nessas horas. Você tá precisando pagar e o credor tá precisando receber, né? Todo credor tá precisando receber, ainda mais nessa crise.
Sim.
Porque provavelmente o credor também tem dívidas. Então, a chance dele conseguir fazer um desconto para você é muito grande. Mas você tem que ser o dono da sua própria vida, da sua própria história, sabe? Você tem que ser inteligente nesse sentido. Então, vai aparecer todo desesperado, eu preciso pagar, preciso pagar. Olha, eu gostaria de pagar, eu gostaria de saber o quanto que você consegue fazer, qual que é a sua proposta. Verificar se tem desconto à vista, se dá para pagar parcelado, saber os juros, tá? Geralmente, essas dívidas que vão aumentando exponencialmente é porque é muito juros, né? Aí a pessoa fala, eu já paguei tudo que eu devia. Só que agora minha dívida era 1.000, eu já paguei 5.000 e ainda não consegui pagar tudo, né? E infelizmente a gente sabe que isso é verdade. Geralmente o banco consegue fazer um desconto bom nesse sentido, tá? Aí você vai ver o que o fornecedor vai te oferecer e você não é obrigado a aceitar esse acordo. Você não é obrigado. Você pode e deve fazer uma contraproposta, tá? Acordo tem que ser bom para as duas partes. Se não for bom para você, não aceite. E se não for bom para o credor, ele não vai aceitar. Então, faça essa negociação. E não precisa nem de advogado para fazer esse contato com o fornecedor, tá? Uma coisa muito interessante também é que existe, em Curitiba, existe um projeto de tratamento ao superendividamento. E esse projeto, ele é muito importante porque ele permite que você entre em contato com todos os credores de uma vez só e faça um acordo global. Isso é bom porque não adianta você fazer um acordo com um credor X e o credor Y não sabe desse acordo com o credor X, vai lá e te cobra a mais, né? Então, é bom que aí você faz um acordo com todo mundo, todos os credores sabem a tua situação. E, às vezes, você consegue um prazo maior para pagar ou um desconto muito grande à vista, ou um desconto parcelado, enfim. Então, saber se o nome está inscrito, saber quais são todas as suas dívidas atuais e futuras, quanto que você consegue de renda, se você consegue alguma outra renda. Aí que você entra em contato com o fornecedor, faz uma proposta ou espera ele fazer uma proposta e depois faz uma contraproposta. Não é obrigado a aceitar o acordo nesse momento, tá? Uhum. O PROCON Paraná também, ele dá algumas orientações que eu achei muito interessante trazer para cá.
Sim.
Primeiro, você não precisa de ajuda de empresas especializadas para fazer esse acordo. Você não precisa contratar uma empresa para tentar fazer um acordo. Não precisa, uhum. Você pode entrar em contato direto com o fornecedor. Nunca, nunca, nunca você deve recorrer a um agiota para pagar uma dívida. Parece fácil, mas a gente está resolvendo um problema agora e criando um problema muito maior depois, tá? Você tem que negociar prazos maiores para pagamento, parcelando menos, em parcelas menores ou abatimento. Se a dívida está sendo cobrada por alguma empresa de cobrança, isso é cobrança extrajudicial. Às vezes a pessoa acha, ai meu Deus do céu, estou entrando com uma ação contra mim. Não, é extrajudicial a dívida de uma empresa de cobrança. Uhum. Judicial é só quando está com o juiz, tá? E se você está sendo cobrado por essa empresa especializada, você tem que pagar o quê? O principal, juros e mora previsto no contrato de financiamento. O resto é de responsabilidade da empresa que está cobrando você. Então, você não tem que pagar honorários que essa empresa cobra. Você não tem que pagar telefonema interurbano. Não tem que pagar locomoção para cobrança em outra cidade. Uhum. Nem despesas com correspondência. Eles vão colocar isso no boletim para você pagar. Você liga lá e fala, olha, o Código de Defesa do Consumidor me protege, eu não sou obrigada a pagar isso.
Uhum. Tá? Bem importante, porque muita gente não sabe disso, né, doutora?
Exatamente. Então, é importante, assim, como eu disse, você ser dono da sua história. Você saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Uhum. Você tem que pagar o que está no contrato que você fez diretamente com o fornecedor. Juros, mora, provavelmente tem, e o valor do principal. Ah, tem honorários aqui. Isso eu não sou obrigada a pagar.
Uhum.
Só sou obrigada a pagar honorários se ele entrar com uma ação judicial. O Sim. que não é o caso ainda, tá? Tudo que você combinou, você exige por escrito. Porque depois, para você provar que você... mas ele falou para mim por telefone. É muito difícil.
Uhum.
Exige por escrito, tá? Tudo que você pagou, você guarda o comprovante. Lembrando que esses comprovantes que vem em papel, não sei, aquele papel amarelinho, assim, sabe? Uhum. Quando você paga no banco, some. Aquilo lá, a tinta some. Então, tira um xerox daquilo e guarda, tá? E se for um crédito que tiver em cartório, você tem que pagar o valor impresso na intimação,
uhum.
tá? Não tem que pagar nada mais ou nada menos, tá bom? Não tenham dúvidas, não tenham medo de perguntar. Não entendi? Pergunta, mas quanto que eu tenho que pagar mesmo? Você pode escrever para mim, por favor? Né? Porque assim, se eles são tão cuidadosos em cuidar do dinheiro deles, por que que você não vai ser em cuidar do seu dinheiro?
Exatamente.
Tá? É uma coisa importante também, Jéssica, uhum. que eu acho importante lembrar, é que acontece muito de a gente mudar de endereço e a gente não avisar o credor. O credor, ele vai mandar a conta pro endereço que ele tem, no cadastro uhum. dele. E se você não tá lá, você não vai saber. E você provavelmente vai esquecer dessa conta. E o credor não tem culpa, que ele manda, ele pode mandar no endereço...
Que ele já tinha.
Então, você também tem que tomar cuidado com isso. Mudar tudo. Todos os contratos que você tem, muda seu endereço. No Detran tem que mudar uhum. o endereço. Tomar esse cuidado também, tá?
E, doutora, em relação aos credores, quais são os direitos e deveres deles durante essa negociação da dívida?
Bom, os credores, eles podem fazer a cobrança do direito deles.
Uhum.
O que eles não podem fazer é cobrança abusiva. O que significa essa cobrança abusiva? Ainda que você veja assim, ai meu Deus, aquele devedor, o cara quis me enrolar, né? O cara é safado. Eu vejo ele andando com um carro e fala que não tem dinheiro para me pagar. Enfim. Lógico que existe sempre a possibilidade de entrar com uma ação judicial, mas Sim. antes da gente chegar a esse momento, você pode ligar. Pode fazer ligação cobrando? Pode. Pode mandar carta cobrando? Pode. Só que você não pode cobrar abusivamente. O que que a lei entende como cobrança abusiva? Você não pode ameaçar a pessoa. Ou uhum. você paga, alguma coisa vai acontecer com você, tá?
Constranger a pessoa também, né?
Você não pode constranger, exatamente. Você não pode coagir a pessoa. Você não pode... Você pode colocar o nome dela no Serasa, pode colocar, isso é uma forma de proteção ao credor. Depende de como que está o contrato, você pode executar o contrato, pode colocar em cartório extrajudicial o valor do contrato. Você pode fazer busca e apreensão, dependente de como que está o contrato, se está previsto isso. Posso ligar cobrando? Pode. O que você não pode é ligar o tempo todo. Não adianta ligar, final de semana não pode ligar. Você tem que falar com a pessoa. Não adianta você ficar falando para a família dela, tá? O que a gente trabalha muito na minha área é... Você pega, escreve num cartaz e coloca no teu estabelecimento. Não vendemos para fulano de tal. Isso você não pode. Isso é abusivo.
Uhum.
É vexatório, tá? Então, o credor tem que entender os dois lados. É lógico que ele tá precisando de dinheiro. Ele vendeu de uma forma correta. O correto é ele receber essa contraprestação.
Sim.
Mas você não sabe por que o devedor tá devendo.
Uhum.
Pode ser porque ele é safado mesmo, que a gente sabe que existe isso. Ou pode ser que por algum motivo ele não consiga pagar, algum motivo que ele não imaginava. Então, você não pode fazer essa cobrança abusiva. Por quê? Se você fizer essa cobrança abusiva e o devedor resolver entrar na justiça, por ele ser consumidor e você fornecedor, ele pode pedir danos morais e pedir para você devolver o valor que, se eventualmente ele pagou, em dobro. Então, o perigo é muito grande. Não faça uma cobrança abusiva.
Tem que tomar bastante cuidado com isso.
Posso negar? Não quero mais vender para ele. Pode. Não quero mais vender. Eu posso deixar de vender. Não sou obrigada a vender se eu sei que ele está devendo para toda a praça, tá? Mas você tem que explicar por que que você não vai mais vender para ele, tá? Essa tem que ser uma informação clara. Não estou devendo porque eu peguei aqui teu extrato do Serasa, você está devendo para uma galera. Por isso que eu não vou te vender nada. Pelo menos a crédito, né? Eu vou te vender à vista só. Então, você pode, o credor, ele pode fazer isso, mas ele tem que tomar muito cuidado para essa cobrança não ser abusiva.
E, doutora Bruna, de que maneira o Poder Judiciário tem atuado frente a todo esse cenário de superendividamento?
Olha, o Poder Judiciário, ele tem dado especial atenção a casos de cobrança indevida. E ele está dando uma celeridade para discutir essas cláusulas contratuais. Então, ele analisa, ainda mais no Juizado Especial, se a cláusula contratual é abusiva ou não. Né? Você, pessoa física, você pode emprestar um dinheiro para outra pessoa física. Agora, você não pode querer emprestar com os mesmos juros de cartão de crédito, por exemplo, porque você não é banco.
Sim.
Tá? Então, não dá pra gente querer, mas ele tá me devendo, vou cobrar 30% de juros ao mês. Não pode. Isso é ilegal, tá? Então, a gente analisa muito isso também. Existe projeto de tratamento ao superendividamento que existe aqui em Curitiba, como eu disse, né? É ali na Escola da Magistratura. E também existe o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que são os CEJUSCs aqui do Paraná. Neles, você pode ir lá, pode explicar a sua situação, com todos esses dados, teu nome está inscrito, qual que é a tua dívida, quais são as suas dívidas atuais e futuras, quanto que você tem de dinheiro, quem são os seus credores, para tentar resolver essa situação extrajudicialmente, né?
E, doutora, fala um pouquinho agora para os nossos ouvintes, por gentileza, sobre a sua experiência profissional como magistrada, lidando com essa questão em particular.
Eu não sou juíza há muito tempo, mas essa questão de superendividamento a gente vê desde o meu primeiro dia, tá? O que que acontece muito? Você empresta seu nome para alguém. Não tô conseguindo fazer um cartão de crédito, ou abrir uma conta, ou pegar um crédito no banco. Você me empresta seu nome? Geralmente a gente nunca empresta para quem é inimigo. A gente só empresta para quem a gente confia, tá? Só que a gente não sabe como é que vai ser o futuro dessa pessoa e nem sabe como é que vai ser o nosso futuro. E aí eu já peguei muito caso que a pessoa emprestou o nome, o banco não tá nem aí, o banco quer saber quem que tá no contrato. E a pessoa não quer pagar, porque ela fala, não fui eu que fiz a dívida, foi o meu filho. Mas não importa, tá no teu nome. E aí a pessoa fica super endividada, além de causar um grande problema na família, né? Um outro caso que eu pego muito, muito frequentemente é, você vende o seu carro e não avisa o banco. Teu carro tá financiado. Tá? Aí você não tem condição de pagar a parcela. Aí você vai lá e vende seu carro para o Joãozinho, vamos supor. E não avisa o banco. O Joãozinho se compromete a pagar a parcela, por óbvio. Se ele não pagar, lembrando que banco não vende carro, banco empresta dinheiro. né? O banco vai atrás de você, não vai atrás do Joãozinho.
Uhum.
Aí você vai falar assim, ah, mas veja, eu já vendi meu carro. Quem tem que pagar é o João. O banco vai falar assim, não tô nem aí, você devia ter me avisado que você vendeu seu carro para ver se eu aceitava transferir esse financiamento. Como você não me avisou, quem tá no contrato é você. Então, a pessoa fica super endividada por uma dívida que ela entende que nem é mais dela, já que ela vendeu o bem. Isso acontece muito, muito, muito. Como é como o contrato de gaveta de imóvel. Você vende teu imóvel e não avisa o banco. O banco não tá nem aí, ele vai atrás de você, tá? E em Telêmaco Borba, eu trabalhei 1 ano e meio lá, a gente tem esse projeto de tratamento ao superendividamento também.
Uhum.
E lá eu trabalhei muito com essa questão e vi também que o superendividamento é uma coisa geral, assim. Todos os brasileiros sofrem com isso.
E às vezes falta orientação também para a população, né? São, uhum. são coisas que parecem tão simples, né? Como a senhora mencionou, avisar o banco, mas às vezes as pessoas não sabem disso também,
sim,
né?
Exatamente. É bem difícil, assim. Ninguém. Por isso que a gente fala que o consumidor está de boa fé, né?
Uhum.
Ele não está querendo enganar ninguém. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque dívidas geralmente levam à depressão. Né? Se você está com tanta dívida, a tua família está brava com você, porque provavelmente emprestou o nome dela, né? Às vezes você não consegue emprego, você fica recebendo ligação de credor toda hora, aí você começa a entrar em depressão, vira tudo uma bola de neve, é doença, aí você não tem dinheiro para pagar remédio,
uhum.
né?
E doutora, a senhora já falou um pouquinho para os nossos ouvintes, mas eu queria só pedir para a senhora destacar de novo para a gente o que pode ser cobrado no caso de atrasos dos pagamentos, o que é legal cobrar?
Bom, tem que ver o que está no contrato, tá?
Uhum.
Com a pessoa que você fez o contrato. Então, o credor pode me cobrar o valor que eu realmente estou devendo,
sim.
os juros, eventualmente multa, né? E, eventualmente, comissão de permanência também em alguns casos de contrato que a gente vê essa regra, tá? Tem algumas cláusulas que são discutidas no judiciário. Então, eu prefiro não falar se pode não ser cobrado, porque depende do ano que foi feita a cláusula.
Uhum.
Depende do que aquela contrato específico, o STF ou o STJ decidiu se é abusivo ou não, tá? Então, mas em regra, juros, multa e o principal.
Uhum.
Bom, mas é 400% de juros de cartão de crédito? É 400%. Isso é um absurdo? Também acho um absurdo. Mas é a lei. Eu não sou... Não vou mudar a lei, tá?
Uhum.
Então, tem que cartão de crédito é a pior bola de neve possível. E lembrando que, se a cobrança está sendo por uma empresa especializada, ela só pode cobrar principal, juros e mora. O que está no contrato de financiamento? Ela não pode cobrar honorários, telefonema, locomoção, despesa com correspondência, notificação, etc, etc.
Uhum.
Tá?
E, doutora, após o pagamento da dívida, nessa situação feliz que o consumidor conseguiu entrar em um acordo com o seu credor, né? E o nome do consumidor, ele é retirado da lista de inadimplentes imediatamente?
Olha, no caso de pagamento da dívida, você pode pagar à vista ou parcelado,
uhum.
tá? Independente se você vai pagar à vista ou parcelado, você fez, não deixa de ter feito um novo acordo para esse pagamento. Sendo assim, é como se houvesse uma novação no seu contrato, permitindo, então, que o seu nome seja retirado em até 5 dias úteis.
Uhum.
Tá? Então, mas eu só paguei a primeira parcela. Não importa, teu nome tem que ser retirado. Para você evitar qualquer problema com isso, eu sugiro que você peça isso por escrito. Coloque isso no teu contrato de parcelamento.
Sim.
Que seu nome vai ser retirado em até 5 dias úteis, tá? Se teu nome não for retirado, você pode, inclusive, entrar com uma ação de dano moral por inscrição indevida. Porque você tá pagando. Você fez um acordo com o banco.
Uhum.
Tá bom? Inclusive, você pode até pegar uma cartinha do banco ou do credor falando que você pagou. E você mesmo pode levar, né, no Serasa ou no SPC para tirar seu nome.
Uhum.
Tá bom? Mas, se você não fizer isso, o credor tem que fazer isso em até 5 dias úteis.
E, doutora, aliás, falando nesse assunto em específico, por quanto tempo o nome do consumidor ele pode ficar nesse cadastro de inadimplentes?
Teu nome pode ficar no cadastro por até 5 anos,
uhum.
tá? Ah, mas já passou 5 anos, quer dizer que a dívida não existe mais? Não, não tem nada a ver uma coisa
sim.
com a outra. Quer dizer que teu nome não tá mais inscrito no Serasa. Mas a dívida, ela ainda existe, ela ainda pode ser cobrada, dependendo do prazo prescricional, e você ainda deve pagá-la.
Uhum.
Mas teu nome não pode mais estar lá. Se teu nome passou de 5 anos e ainda está lá, você pode, inclusive, entrar com uma ação de dano moral.
E, doutora, tendo alguma dúvida a respeito disso que a gente está conversando aqui hoje, o consumidor, ele pode procurar os órgãos de proteção ao consumidor? E quais seriam esses órgãos que estão aí para esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto?
Bom, você sempre pode procurar o SPC, o Serasa, o Procon Paraná, ele faz um trabalho ótimo em relação a isso. Procon Curitiba também pode orientar vocês e a Defensoria Pública do Estado do Paraná.
Uhum. E, doutora, essa situação de superendividamento que a gente vê hoje em dia por parte da população brasileira, ela também tem gerado riscos para o mercado de consumo?
Claro, se você pensar, quanto mais endividado a gente tem, mais perigoso é para o credor emprestar um crédito, né? Então, como é que ele compensa esse perigo? Ele aumenta os juros. Quanto mais juros a gente tem na praça, mesmo quem vai pagar a dívida certinho, os juros ficam maior, o valor da dívida aumenta. E também é mais difícil você obter crédito, né? As pessoas, os bancos, as instituições financeiras, elas não querem emprestar crédito para você, porque ela faz uma conta. Ah, se de cada 10 brasileiros, 5 não tem condição de pagar a dívida, o meu risco é muito grande, não vou emprestar para você. E às vezes você tem condição, ou às vezes você sabe que vai se esforçar um monte e vai conseguir, mas a dívida está muito louca. Por isso que os nossos juros são tão altos aqui no Brasil.
Uhum.
Tá? É uma última coisa, Jéssica, que eu queria falar que eu acabei
Fica
me esquecendo.
Fica à vontade.
É que assim, em todos os documentos de cobrança de débito apresentados ao consumidor, deve constar o nome, o endereço e o CNPJ ou CPF do credor. Tá? Então é importante para quem é credor. Se vai fazer essa cobrança, fazer da forma correta, de acordo com o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. E para quem é consumidor, verificar se está correto. Porque existe muita fraude também. A gente, às vezes, recebe no e-mail, ou recebe em casa, um boletim para pagar. Ai, nossa, nem lembrava dessa dívida. Ou, eu lembrava mesmo. E paga, e quando você vê, você não pagou para a pessoa certa. Às vezes, você tem um débito no Bradesco, os ladrões, né, descobrem que você tem, eles mandam um boleto para você falando assim, você tem 3 mil de dívida, pague R$1.000 e quite, você vai lá e paga. E depois o banco vem cobrar e fala assim, não, mas não era eu que estava devendo, né, não era eu que era, não fui eu que mandei o boleto. Uhum. E de repente
depois é difícil resolver também essa situação, né, doutora?
Exatamente.
Até ir atrás, né, dessa pessoa que fez essa cobrança ilegal.
É muito difícil, então assim, toma cuidado, gente. Se vocês... Dinheiro é tão difícil conseguir hoje em dia. Então, vamos cuidar bem do nosso dinheiro. Se eles cuidam bem do dinheiro deles, por que a gente não vai cuidar bem do nosso?
Uhum. Né? Doutora, infelizmente, nosso tempo está acabando. Mas para a gente finalizar nossa entrevista, só queria pedir para a senhora dar alguns conselhos para os nossos ouvintes para não entrar nessa situação de superendividamento.
Olha, o conselho que eu dou é você fazer um orçamento doméstico. É um saco, no primeiro momento é bem chatinho, só que você tem que anotar tudo que você gasta. E tem que ver assim, eu vou comprar um carro. Que ótimo. Eu tenho condição de pagar parcela? Tenho. Mas eu tenho condição de pagar gasolina, IPVA,
revisão?
Tenho. Às vezes você não tem. Às vezes você acha que é só aquilo que você vai gastar em relação ao carro, mas não é. Então, tem muitos objetos que a gente compra que ele exige um gasto tão grande que você não pensa na hora de você comprar. Você acha que é só a parcela do carro ou a parcela da roupa, enfim. Depois você vê, putz, mas eu tenho que pagar gasolina, tá cada vez mais caro. Então, assim, não sejam impulsivos. Dá para você guardar dinheiro por um ano e daqui a pouco gastar de forma mais folgada. Porque o superendividamento é uma coisa séria. Causa divórcio, causa problema na família. Você tem uma renda extra para emergências? A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Vai que você fica doente. Vai que você sofre um acidente de trânsito e não tem dinheiro para pagar o hospital ou remédio. Você vai tirar da onde? Você sempre tem que ter uma renda extra.
Uma reserva, né?
Uma reserva, uma gordurinha ali para queimar para poder gastar com esse extra. Ah, não tenho o que fazer. Não, eu tenho, mas não aconteceu nada comigo. Então, se aproveita e gasta. Compra um presente melhor, essas coisas.
Uhum. Doutora Bruna, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigada. Obrigada a vocês.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.